Gente, sejam bem-vindos ao Coração da Quilha, um dos nossos programas originais da Maremoto. Eu sou Danilo Santana, head de produção, e tô aqui hoje como host desse episódio. Vou reforçar alguns recados para você que tá caindo aqui desavisado. Aqui na Maremoto, a gente quer que quem nos acompanha consiga conhecer quem está por trás dos diversos podcasts que acompanham vocês no dia a dia. Por isso, a gente resolveu que o Coração da Quilha vai continuar no formato de bate-papo. Mas, todo episódio, os convidados e hosts vão mudar e vocês vão poder conhecer o nosso time por inteiro. A ideia aqui é que cada participante traga assuntos que misturam os gostos pessoais dos convidados com o mundo dos podcasts, nossa área de trabalho. Então, vamos fazer episódios com temas bem diversos, trazer convidados que vocês vão gostar e se identificar, e claro, conhecer muitos conteúdos novos. E por último, mas não menos importante, sigam a gente nas redes sociais, arroba Maremoto Podcast no Instagram e no Twitter. Podem interagir com a gente, fazer perguntas, o que quiserem. Com todos esses objetivos explicados, é hora de botar essa quilha no mar. Para hoje, temos uma seleção aqui da Maremoto para conversar na roda. Paula Weinberg, nossa diretora de projetos, e Cecília Fernandes, a Ceci, produtora da Maremoto para a CNN.
Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Paula aqui.
Oi, gente, meu nome é Cecília, todo mundo na Maremoto me chama de Ceci. É um prazer estar abrindo o coração da quilha com vocês aqui.
E a gente juntou essas duas gigantes para bater um papo sobre como outras mídias e, por consequência, outros vieses influenciam na construção de podcasts. Se a gente analisar friamente esse universo dos podcasts, é muito novo. Ainda mais comparado com outras mídias do jornalismo e até mesmo cinema. Mas que, ao mesmo tempo, elas se misturam e têm seus nichos dentro dos podcasts. Mas como? Antes da gente falar do podcast propriamente dito, vocês duas vêm de diferentes áreas. Cecília vem do jornalismo, Paula vem do cinema. Primeiro, eu queria saber, o jornalismo e o cinema, eles são amigos ou inimigos? E onde vocês acham que essas duas áreas podem se complementar? Vai lá, Paulinha.
Eu não diria que cinema e jornalismo são amigos ou inimigos, né? Eu acho que são meios e ferramentas que se conversam e se retroalimentam ao longo do caminho, né? Quando a gente fala de conteúdo e narrativa, os dois precisam ter certos formatos, né, para serem lidos, para quem vai consumir eles, mas em muitos sentidos são dois pontos essenciais para a construção das duas áreas. Você não consegue construir nada no cinema sem uma narrativa, sem um conteúdo, sem uma razão de ser, nem que seja extremamente pessoal. E o jornalismo precisa de uma certa narrativa para pegar esse leitor, na verdade, né, para fazer essa ideia ou essa notícia ser consumida de uma forma inteligível. Então, eu não diria que eles são amigos nem inimigos, eles são meios que se conversam e se interseccionam em muitos lugares.
Eu concordo muito com a Paula, mas ultimamente eu acho que o jornalismo tem sido inimigo de todos e amigo de ninguém, porque a gente está passando por períodos aí muito complicados, principalmente considerando, né, que é ano eleitoral e o jornalismo ele tem um papel fundamental, que é justamente fazer essa ponte entre os candidatos e a população, entre os eleitores e as pessoas que vão representá-los nos próximos 4 anos. Infelizmente, a gente tem visto coisas abomináveis acontecendo, inclusive dentro do que a Paula falou, realmente são narrativas, histórias, versões de fatos que estão sendo construídas, estão sendo costuradas de um jeito que falta ética, falta responsabilidade, falta organização. Então, assim, entre a relação das duas áreas, eu acredito realmente que o cinema e o jornalismo se complementam, principalmente quando a gente pensa em questões de técnica, como é que você constrói um texto jornalístico, ele dialoga muito com o roteiro do cinema, mas também das questões de impacto, né? Quando você pensa no efeito que uma notícia tem, no efeito que um produto do cinema tem, eles caminham lado a lado, ainda que em rumos e objetivos diferentes, só que eu acredito que são dois campos que passam por muitas mudanças dentro do que a sociedade vive. Então, as inovações tecnológicas, a forma com que as pessoas têm se relacionado, acaba influenciando muito, e é uma relação de simbiose, sim, no jeito de que a sociedade influencia o jornalismo e o cinema, como é que eles atuam, e ao mesmo tempo o cinema e o jornalismo influenciam a sociedade, mas às vezes eu percebo que essa relação está em desequilíbrio, principalmente quando a gente vai pensar em questões de polarização, de radicalização, que tem sido muito discutido ultimamente.
Dentro disso que a Ceci falou, eu acho muito relevante ela falar que eles se conversam às vezes de maneira errada. Vamos colocar em termos práticos, né? Quando você dramatiza ou se transforma uma notícia em algo cinematográfico, tem a relação do espectador que é criada de uma forma muito ruim em relação a coisas que deveriam ser absorvidas de uma forma não neutra, né, mas de uma forma talvez mais objetiva. Como também, dentro do cinema, quando você não constrói essa narrativa de uma forma, não diria dramática, eu não acredito em dramatização de tudo, mas quando você não utiliza das ferramentas jornalísticas, por exemplo, é um documentário, eu odeio usar a palavra neutra, porque a palavra neutralidade, ela tem um viés muito errado na cabeça de muita gente, mas eu acredito que quando você vai tratar sobre algumas narrativas, a neutralidade é essencial. Eu vou dar um exemplo completamente fora da casinha, mas é isso. Não sei se vocês já viram aqueles documentários animais, sei lá, pega algum documentarista da vida animal que vai para a savana ou vai para algum lugar bizarro filmar os animais e como eles vivem. E eu acho interessantíssimo como chega num ponto de dramatização da cena, do que está acontecendo, deixa de acontecer, mas não existe um envolvimento. Eu acredito que muito do que tem sido trabalhado hoje é sempre com um aspecto muito pessoal, tanto no jornalismo quanto no cinema. No cinema ainda tem essa espécie de abertura para fazer isso, né? Para você colocar um ponto seu, né? Uma visão sua em relação a alguma coisa. No jornalismo é muito perigoso você tratar disso como algo pessoal, porque notícias são de viés público, notícias são a relação social, elas não são algo só para mim, elas não mexem só comigo, elas não me afetam apenas, elas afetam toda uma sociedade, né? E dentro disso tem uma certa mistura que vai para um lado muito ruim, né, do que a gente conheceu nos últimos anos, na verdade, de tratar o jornalismo com esse viés cinematográfico. Então é uma dramatização de tudo, tudo vira um espetáculo, tudo vira algo a ser observado, e aí você perde a relação social que o jornalismo tem. O cinema também tem. Arte é social, arte é política, não dá para tirar um do outro. Não existe isso. Todo dia acontece alguma coisa a ser noticiada. Uma obra de arte, ela pode ter o seu tempo e a relevância em alguns momentos, depois ela pode se perder ou ela pode ser relevante daqui 20 anos também. Mas uma notícia, ela tem uma relação muito mais palpável, né, para quem, para a sociedade. Porque ela pode ser naquele momento, ela também tem relevância daqui 20 anos, mas eu acho que de acordo com como ela é tratada, ela se esvai. E aí a gente não começa a tratar ela como parte da história a não ser repetida, né? A gente só deixa ela como um filme que ficou lá atrás. Esse aspecto cinematográfico da notícia hoje em dia, com televisão, com acesso à internet para as notícias,
espetacularização. Isso.
É isso mesmo. Obrigada, Ceci. Esse aspecto de todo mundo é meio que um acesso a noticiar alguma coisa é muito bizarro para mim. E não é porque eu vim de uma época onde não tinha tanto acesso à internet. Sim, eu tive internet discada, não era tão fácil para você conseguir alguma coisa. Eu ainda fiz pesquisa em Barça, sabe? Esse tipo de coisa, porque não tinha acesso à internet de um modo mais fácil. Mas esses avanços que a Ceci falou, eu acho que eles são essenciais para moldar. E eles deveriam ser pensados de uma forma mais coesa para que eles sejam um ponto de reflexão e não um ponto de caos dentro de tanto do jornalismo quanto do cinema, né?
Ceci, e sobre jornalismo e podcast, ainda dentro assim, dessa questão de responsabilidade, de ética jornalística, você acha que esses podcasts de mesa redonda, o famoso MesaCast ou VideoCast, seja lá como você quer chamar, você acha que eles carregam algum tipo de responsabilidade jornalística para com seu público? O que você acha?
Olha, a maior parte desses podcasts de mesa redonda, conversa de bar, eles não são feitos com o respaldo de profissionais da comunicação, do audiovisual ou do cinema. E isso já é um grande impedimento para que exista uma responsabilidade ou uma ética por trás, porque não tem pessoas que têm formação ou conhecimento sobre essa área. Na maior parte dos casos, o que a gente tem visto na internet, com exemplos tantos que bombam, são pessoas que decidem ter um podcast e falar sobre as coisas e publicar na internet sem pensar nas consequências que isso tem, principalmente quando são podcasts de grande alcance ou escaláveis, que realmente afetam um público maior ou... Não sei, eu sinto que as pessoas ainda não entendem a parte profissional que existe em torno do podcast. E dentro de todo o processo comunicativo, de todo o trabalho que é feito com comunicação, você tem que levar em conta uma série de fatores, a mensagem que você tem para dizer e tudo mais. E eu posso falar alguns exemplos sobre isso, até complementando o que a Paulinha trouxe, dos podcasts de true crime, que a gente tem visto que eles saíram do espaço documental, do cinema e informativo, do jornalismo, e eles têm meio que criado um culto, entre aspas, de pessoas que confundem o objetivo daquele produto audiovisual e realmente transformam em algo só para o entretenimento. No caso, a gente viu isso acontecer recentemente com o podcast da Casa Abandonada, em que as pessoas começaram a invadir e querer ir lá e tirar foto como se fosse um ponto turístico, invadir a privacidade do apresentador e não respeitar realmente os limites entre o que é ficção, realidade, o que é ético e não. Isso enquanto espectadores, ouvintes, mas também outros jornalistas que foram fazer cobertura sobre o caso, sobre o podcast e a repercussão que está tendo, sem considerar que existe uma série de fatores. Então, eu acredito que falta responsabilidade jornalística, tanto dos produtores, tanto dos criadores desses podcasts, quanto também um pouco de ética e respeito por parte do público. É um problema que a gente vê que alcança os dois lados e, real, falta uma... Acho que uma educação comunicativa, assim, do que é certo e do que é errado quando você está trabalhando com internet, com comunicação.
E para além do jornalismo também, né? Quando a gente fala de influencers e tal, eu sempre bato nessa tecla de que quando você tem um público que está te acompanhando, você também carrega uma certa responsabilidade social ali, né? Então, isso vai para além desse viés jornalístico, essa responsabilidade que às vezes parece que fica restrita apenas a quem é profissional da área. Se você tem um público, uma audiência te seguindo, você tem uma responsabilidade também do que está sendo dito. E Paulinha, mudando aqui um pouco o foco da conversa, vamos voltar a falar de cinema e vamos relacionar isso com os podcasts. Né, o brasileiro ele tem ainda uma percepção muito ruim do próprio cinema, né? E ainda como se fosse muito qualquer coisa, assim. E a gente, quem é da área, quem gosta muito de cinema, sabe que o Brasil tem um cinema riquíssimo, com diversos movimentos dentro do próprio país, por ser um país, né, de dimensões continentais. Mas você acha que aqui no Brasil a gente já começou a tratar o cinema de forma séria, como uma indústria? E você acha que isso é um movimento também que já chegou nos podcasts? Você acha que já se criou um mercado, uma indústria? Ou a gente nem começou a fazer isso direito?
Olha, a gente tem uma indústria cinematográfica muito relevante. E, infelizmente, ela hoje se mantém e se banca muito com base na publicidade, né? Muito mais do que em termos de bilheteria. Mas, puxando até um gancho das últimas coisas que vocês conversaram, eu sou muito a favor de acessibilidade a um nível pegar para fazer. Eu sou muito a favor de tirar desse conceito elitista que o cinema tem. Tirar ele da posse do que seria uma elite, do que produz arte, do que produz conteúdo para a gente consumir. Não só a favor no nível... qualquer um pode fazer cinema. Sim, qualquer um pode fazer cinema, qualquer um pode fazer podcast, mas ao nível de desestruturar isso, decolonizar isso e trazer isso para a nossa realidade num lugar que a gente pode abraçar e transformar isso no meio de comunicação nosso, né? Traduzir essa linguagem. Tem vários grupos, só aqui em São Paulo tem, sei lá, inúmeros grupos que trazem essa ideia e um repertório decolonial sobre o que a gente entende de cinema, né? Tava até falando disso para uma pessoa. Narrativa é algo que a gente tem muito estruturado, né? A gente recebe o conceito de narrativa europeu, americano. A gente não recebe o conceito de narrativa regional, né? A gente não recebe a estética regional. A gente recebe como repertório a leitura que o outro ou o estrangeiro tem da gente. E a gente reproduz isso de uma forma muito errada, né? Eu acredito que dentro do que nós temos hoje de indústria cinematográfica e hoje indústria de podcast, que é um mercado muito grande, eu acho que ainda falta um pouco de retirada desse olhar estrangeiro sobre nós. Eu sinto muita falta de quebrar essas estéticas, quebrar esses aspectos que são construídos e usar a nosso favor, sabe? Eu acredito que tem muitos produtores que conseguem fazer um trabalho belíssimo em várias áreas, desde HQ até podcast, cinema, YouTube, vídeo, websérie, que conseguem produzir as coisas com o mínimo de recursos. Eu acho que isso é uma habilidade pouco considerada. Quando a gente vê o mercado crescer muito, a ideia que a gente tem do mercado, tanto cinema quanto podcast, é de que a gente precisa de equipamento, a gente precisa ter dinheiro, a gente precisa ter tempo, precisa estudar, precisa. Mas não é nada que não possa sair do papel, sabe? Eu vejo produtores de conteúdo que fazem coisas incríveis com o celular. E um celular hoje é uma máquina, né? Um recurso muito importante e muito bom para a acessibilidade dessa produção, tanto de podcast quanto de cinema. E eu acho que ainda tem um aspecto muito elitista em todas as áreas, inclusive no podcast. Isso é uma coisa que me incomoda, mas ao mesmo tempo a acessibilidade é boa, né? Me incomoda a questão elitista, mas a acessibilidade é boa, mas ela precisa vir no ponto que a Ceci falou, que é, precisa vir com conscientização. Eu não posso simplesmente acreditar que construir alguma coisa, eu vou colocar minha opinião aqui, construir uma história com aquilo que eu acho que é correto, sem ter o mínimo de consciência social sobre aquilo que você está produzindo, né? E aí, dentro disso, falando de podcast, eu sinto muita falta em podcasts nacionais, por exemplo. Pode ser também que eu não esteja procurando tanto, e sejam produtores independentes. Mas eu sinto muita falta dessa aura cinematográfica, né? Desses, eu chamo de textura. Pode parecer bizarro, mas é porque eu sou muito sensorial. Eu chamo de textura de cinema, né? Eu sinto muita falta de um documentário, um podcast que traga texturas, que traga camadas. E não é só camada em narrativa, né? No que está sendo construído, do conteúdo mesmo. É camada estética, de sons. Eu sinto muita falta dessa construção sonora, que para mim é algo, eu não sei explicar. Para mim é como se eu estivesse vendo um cenário belíssimamente montado com uma fotografia de cinema. Eu sinto falta dessa textura em som, eu sinto falta desses recursos sonoros sendo usados em podcast. E é algo que, para mim, constrói todo um outro... que constrói o cenário, né? Que a gente está escutando dentro de um podcast, dentro de uma história. Para mim, ele dá o tom visual, é o tempero que precisa para as coisas. E eu sinto muita falta, eu escuto muito podcast da gringa, que é assim, que é super bem construído e amarrado sonoramente, a ponto de não precisar tanto dos recursos de voz, porque todo o resto está construído em som. E eu acho que a gente já tem isso no cinema. Temos pessoas ótimas fazendo isso com recursos mínimos no Brasil. Eu acho que falta talvez ter mais projetos assim. Ou eu posso estar muito fora da minha casinha, da bolha, e não estou achando esses projetos. Mas se eles existirem, eu acho que são poucos.
Não, mas faz sentido, sim. A gente vem muito dessas referências, principalmente dos Estados Unidos, né? Quando se trata de podcast. Então, as pessoas querem fazer o próprio Serial, as pessoas querem fazer o próprio This American Life, as pessoas querem fazer, sei lá, gente, o próprio Lore, entendeu? Então, vem com aquela ideia de fora que é fazer aqui no Brasil. Eu acho que esse é um primeiro passo, né? Vamos mostrar que aqui a gente consegue fazer em português, que a gente consegue adaptar as histórias para o nosso país também. Acho que é um primeiro passo, mas acho que de fato falta assim, um pouco mais de experimentação e de arriscar sair um pouquinho dessa zona de conforto, onde tudo é muito pautado, onde tudo é muito formatado, e experimentar mesmo, né? Descobrir novas narrativas. E agora para as duas. A gente Enfim, a gente está falando aí de podcast, a gente tem diversos nichos, né, dentro dos podcasts, como o audiodrama, os podcasts jornalísticos, os bate-papos. Para vocês, quando que uma visão mais jornalística ou mais cinematográfica pode ajudar a contar uma história? E quanto é demais a ponto de desequilibrar o projeto? Né? A Paulinha meio que começou a responder isso, mas acho interessante você já enganchar nessa pergunta, Paulinha.
Eu acho essa pergunta... Assim, ela é muito pessoal, né? Para mim, muita dramatização em algumas questões, em algumas narrativas, pesa demais. Ela pesa para um excesso que não me agrada, né? Mas eu sou uma pessoa que também tem uma opinião muito diferenciada sobre o que é narrativa, né? Eu tenho muito ranço. É rancinho mesmo que eu tenho. Eu tenho rancinho do arco do herói tradicional que a gente conhece, que é trabalhado e tal. Eu tenho um ranço sério sobre isso. Eu tenho uma paixão por narrativas episódicas, né, situacionais, assim, que elas quebram expectativa do que é uma narrativa e tal, de que uma narrativa precisa ter começo, meio e fim, né? Eu gosto muito da situação de a gente representar só o meio, talvez, ou só o final de uma narrativa, né? Sem precisar... Vou colocar aqui um exemplo de filme de terror, né? Eu não suporto filme de terror que explica a origem das coisas e papati, papatá, não quero. Eu quero que a cena aconteça. Eu não preciso das explicações. Elas realmente não fazem a menor falta para minha cabeça. O monstro pode existir, né? A situação pode existir sem uma explicação. E eu acho que a gente ainda é muito engessado nisso. Na questão jornalística, a dramatização e trazer isso para um tom cinematográfico no nível ruim, que aí é o rolê do espetáculo, né? De ter programa de TV que fica filmando as coisas que acontecem, fica naquele drama, aquele melodrama sobre um caso horrível que aconteceu com pessoas reais, acho péssimo. Para mim, assim, é o ápice do absurdo que não deveria acontecer. Não deveria ser espetáculo o caos da vida de alguém, né? E aí é uma balança muito tênue, né? Porque as pessoas precisam dessa espécie de espetáculo para algumas coisas, porque parece que não... não sei se a gente foi moldado para isso dos últimos anos de sociedade, mas parece que não pesa tanto se não for dramático, no sentido jornalístico, né? Uma notícia não pesa tanto se ela não for escancarada nesse melodrama. Se ela vier só como notícia, ela parece que não tem relevância, ela vira um número, vira um dado. E... isso para mim também é problemático.
Nossa, eu acho que esses pontos que a Paula trouxe são exemplos certeiros, mas também eu vejo que alguns problemas que existem dentro da perspectiva jornalística é quando o projeto ou o podcast tenta ser muito objetivo e muito neutro e muito até professoral, assim. Quando parte daquela parada do, eu quero mostrar todas as perspectivas, os dois lados da história, as duas questões, tudo que existe dentro desse assunto, eu acredito que acaba perdendo um pouco o espaço de você poder aprofundar no que os produtores, a empresa acredita, pensa sobre aquele assunto. Dentro de um podcast jornalístico, é óbvio que é muito importante você manter a pluralidade de perspectivas e você tentar trazer o máximo de informações possíveis, mas também é importante entender os limites. Então, se você tem um podcast de 30 minutos, não dá para você enfiar todas as informações naquele espaço com qualidade. E muitas vezes é melhor optar pela qualidade das opiniões do que a quantidade de opiniões e perspectivas. Em relação ao cinema, eu acho que é muito enriquecedor quando tem essa estratégia que a Paula citou, de explorar mais os sentidos e as sensações, você sair só da audição e tentar trazer uma sinestesia, sabe? Quando você utiliza dos recursos audiovisuais para criar sensações, para criar perspectivas, sem necessariamente precisar de um narrador falando que você tem que sentir aquilo. Então, acho que isso enriquece. E para mim também ultrapassa o limite quando você utiliza das técnicas narrativas e do cinema para meio que criar uma sobrecarga de informações pro ouvinte. Quando você coloca muito efeito sonoro, quando você coloca muita transição de uma vez, e acaba que a pessoa não consegue ter uma boa experiência, ela só é exposta a ruído, sabe? Então, pra mim, é um pouco desses dois campos, assim.
E Paulinha, você acha que a gente vai chegar em um momento que os podcasts vão ser vistos como arte, assim como os filmes, até mesmo os jogos de videogame?
Olha, eu não sei vocês, mas eu vejo muitos podcasts como arte já, mas essa sou eu. Eu acredito que sim. Games, por exemplo, eles têm todo embasamento artístico e um conceito artístico por trás para serem construídos, né? Tem alguns jogos que eles têm toda uma história de fundo que te guia ao longo do jogo. Então, por exemplo, vou citar um jogo aqui que eu achei maravilhoso jogar, que foi Gris, que é sobre as fases do luto e afins, e é um puta de um jogo maravilhoso. Eu acho que podcast no Brasil tá caminhando muito para isso. Tem muitas pessoas querendo usar essa forma, né, esse meio, esse formato, para trazer isso, e inclusive pela falta de recursos de fazer isso no audiovisual, no cinema. Então, eu acredito que é um formato maravilhoso para ser trabalhado, para inclusive trabalhar a falta de recursos, né? Que eu tava falando na outra, há um tempo atrás. Eu acho que vai sim, eu acho que tem tudo para ser, mas ele precisa ser muito bem construído. Hoje ainda se tem muito uma visão de que podcast, do que é um podcast, né? As pessoas estão muito engessadas no mesa-cast, no papo entre amigos sobre algum assunto que vai para algum outro lugar, sem previsibilidade nem nada. Isso é, eu acho que é um problema, mas eu acho que é uma fase. Eu acredito que é uma fase a ser superada, e espero que logo, inclusive, porque estamos já fartos de mesa casts com assuntos X e pseudo-especialistas falando sobre coisas, mas é uma fase. Eu acho que tem tudo para caminhar para ser algo mais sólido no mercado, inclusive no mercado de conteúdo artístico, assim. Espero que a gente chegue num nível de ter, inclusive, premiações a respeito, sabe? De ter uma análise, uma avaliação de profissionais do mercado sobre o que está sendo produzido no Brasil. Eu acho que isso dá uma relevância muito grande para quem produz esse tipo de conteúdo fora o MesaCast. De novo, não estou dizendo que todos os MesaCasts são ruins, mas a maioria tem suas questões a ser trabalhada aí. Muitos são muito relevantes e trazem informações para as pessoas, mas a gente está muito engessado no que seria, né? Para um público em geral, se você falar de podcast, a primeira coisa que vem à cabeça é um MesaCast, né? E eu acho que tem tanto lugar para ir, tem tanta ramificação que pode ser trabalhada e não é trabalhada, que chega a dar até um faniquito. Mas é uma fase, a gente vai superar isso, vai acabar, vamos fazer mais conteúdo artístico, se tudo der certo.
Eu vou estender essa pergunta para você, Cecília, mas a gente vai voltar um pouco para a parte jornalística. Você acha que os podcasts podem derrubar os programas de rádio?
Acho que essa é uma pergunta que todo jornalista vai ouvir em algum momento da vida, principalmente trabalhando com podcast audiovisual. E eu gosto de responder pensando em outros exemplos, traçando um paralelo. Já que hoje a gente está aqui associando jornalismo e cinema, eu gosto de trazer nesse exemplo de podcast e rádio a questão do livro físico, do livro digital e Kindle, a questão do cinema e do streaming. Acho que a Paula até pode contribuir com esse aspecto. Não é porque hoje a gente tem o streaming que o cinema deixou de existir. O cinema onde a gente vai lá na salinha com a pipoquinha, não. Não é porque a gente acessa o Kindle que o livro deixou de existir. Na realidade, nos casos que a gente tem nesses exemplos, os novos modelos trouxeram outras vantagens e algumas desvantagens. A gente tem a praticidade do streaming, de poder assistir o que você quiser na sala da sua casa. A gente tem a portabilidade do Kindle, que você não precisa ficar carregando um livro de papel pra cima e pra baixo. E no caso do podcast e do rádio é a mesma coisa. Mas eu vejo que hoje em dia tem uma complementaridade muito bacana. Dentro da Maremoto, por exemplo, eu atendo a CNN, que tem os canais tradicionais, televisão, rádio, impresso, digital, mas que também tem apostado nos podcasts e feito um esquema de mais do que multimídia, de produzir em várias mídias. Eu acho que tem rolado um sistema de cross-mídia, onde a gente tem uma informação que ela é complementada em mídias diferentes. Então, por exemplo, você pode acessar o site da CNN e várias informações, notícias, reportagens, assim como você pode ouvir o Item Mais e conhecer outras perspectivas sobre aquele mesmo conteúdo. Até na rotina produtiva a gente usa muitos arquivos e links da CNN no digital para poder produzir o podcast. Então, mostra muito nitidamente como tem essa complementaridade e como uma coisa não exclui a outra. Eu acho que se adiciona e cresce e trabalha muito bem junto. Você vê que a rádio produz podcasts para poder complementar os programas tradicionais. Em diversas emissoras a gente tem esse exemplo. Então não, eu não acredito que os podcasts vão acabar com a rádio. Mas é muito interessante porque os podcasts têm forçado a rádio a se modernizar, a sair da zona de conforto, a produzir mais, a entrar na era da internet, a falar com públicos diferentes. Então acaba sendo muito bacana as construções que surgem a partir desses dois formatos, do cruzamento entre o cinema e o jornalismo, mas também entre as mídias, rádio e podcast, sabe?
Queria complementar, Ceci, aqui, que mudança de mídias ou novas mídias sendo implementadas são aquele lance da acessibilidade que eu falei. Eu acredito que é muito... ele facilita os meios de acesso a pessoas que provavelmente não teriam acesso a algumas coisas, né? Isso também tem seus ônus e bônus, né? O bônus é acessibilidade é algo incrível. Você dar acesso a conteúdos, independente de como for, para outras pessoas que estão fora de alguns eixos, estão fora de algumas condições, principalmente condições sociais, é incrível. O ônus é que, assim, o quanto dessa acessibilidade ou quanto dessa indústria do que é trazido com as novas mídias, não estou dizendo de quebrar outras, né? Porque não vai matar, por exemplo, o DVD não matou o cinema para a gente assistir, né? Não matou a bilheteria, mas ele fez a bilheteria pensar em outras formas de produzir. E isso é algo muito relevante em todos os meios, todas as mídias são criadas. Quando você precisa pensar em novas formas de vender, porque no final é uma indústria, você transforma algumas coisas em uma fábrica de salsicha, assim, né? Algumas coisas ficam muito massificadas, porque elas precisam ter uma bilheteria muito grande para vender. E a gente sabe que não se vende só na bilheteria, né? Que não faz dinheiro só na bilheteria. São muitas outras ramificações, pelo menos no cinema. Eu acho que é problemático como a gente está sendo guiado para consumir certas coisas. Então, o streaming é muito bom pela acessibilidade. É incrível mesmo a quantidade de coisas que a gente pode assistir, sendo num valor que não é a mesma coisa do ingresso do cinema. Mas o cinema é uma experiência. O cinema é uma outra realidade, é uma outra forma de consumo. E não trabalhar formas diferentes de consumo, eu acho que é algo ruim para todos os mercados. Então, esse fast food de consumir de produtos e conteúdos e série, filme, é muito problemático para o mercado como um todo, porque você dita as regras de que tudo tem que ser rápido e tudo precisa ser consumido de uma vez. Eu gosto muito de consumir as coisas lentamente. Eu sou a pessoa que pode assistir vários episódios da mesma série em sequência, sim, mas eu assisto também séries que saem um episódio por semana e, inclusive, pra minha cabeça, é muito melhor. Então, ele dá um passo diferente no seu consumo, na sua avaliação do conteúdo que você está consumindo e dá uma relevância diferente para esse produto, né? Esse produto para essa mídia. Eu acho que ainda precisa ter um equilíbrio, e esse equilíbrio não existe, né, dentro dos mercados, eles não se conversam. Eu preciso sempre produzir mais para ter mais pessoas consumindo, mas não se pensa na relevância desse produto, desse conteúdo no final das contas. Então é bom por um lado, ruim por outro, e o equilíbrio ainda eu acho que não foi traçado.
Sim, e é legal também notar como é um ciclo, né? Quando a mídia se transforma em indústria, é muito comum que ela se acomode no ápice, né? Se acomode no próprio formato e não mude. O rádio, acho que é consequência disso. A própria Netflix, para citar um exemplo mais recente, como a Paulinha colocou, uma fabricazinha de salsicha ali, chega um momento que, tipo, pô, vai chegar alguém mais competente, alguém que vai arriscar um pouco mais e que vai quebrar aquele status quo. E voltando lá na pergunta da Ceci, eu adoro essa pergunta, porque sempre fazem para mim também se o podcast vai matar o rádio. E assim, da mesma forma como a gente teve uma era de ouro lá atrás, no início da história do rádio, eu acho que a gente tá tendo outra agora, né? Porque para mim não tem como você desassociar o rádio do podcast. Quando você tá fazendo podcast, você tá fazendo rádio. Até se a gente for falar em questão de formato mesmo, de escola, você vai buscar a escola onde? Você vai buscar a escola no rádio. Então, assim, pra mim não tem muito como desassociar. Não é como se a gente estivesse vivendo a era dos podcasts. A gente tá vivendo uma nova era do rádio. Acho que é muito mais legal enxergar. E prosseguindo aqui, Paulinha e Cecília, agora para as duas de novo. Existe algum projeto ou tema que vocês sentem falta no mundo dos podcasts? Algo que vocês, não como produtoras, mas como ouvintes mesmo, ainda querem ter o prazer de dar o play? Vai lá, Ceci.
No geral, eu sinto muita falta de pessoas racializadas na podosfera. Eu acho que falta um pouco, dentro do que a gente conversou aqui sobre a construção de narrativas, eu acho que as narrativas, elas são muito iguais. Porque elas são feitas por pessoas que geralmente também dominam as outras mídias, né? E quando eu falo de pessoas racializadas, não só de pessoas pretas, mas pessoas de outras etnias contando e construindo as próprias narrativas dentro da podosfera. Nesse sentido, assim, mais especificamente, se eu tivesse que citar um exemplo, eu sinto muita falta de podcasts de ficção construído por pessoas racializadas. Porque eu leio livros de pessoas racializadas e eu acho que são histórias fantásticas. E eu gostaria de ver mais isso dentro do formato de podcasts. Um exemplo que eu sempre cito é que a gente tem trabalhos de não ficção incríveis por pessoas pretas, por exemplo, o História Preta do Thiago André é uma das maiores referências que eu tenho nesse aspecto, mas acho que falta um pouco da gente contar, criar contos, histórias de não ficção. A gente tem o Paciente 69, eu não sei se é esse o nome.
Paciente 63.
Isso, eu errei o DDD, foi mal. Que é justamente com o Seu Jorge e tem uma voz, aquela voz dele maravilhosa contando história. Mas eu sinto falta de podcasts que são produzidos em todos os aspectos, sabe? Roteiristas, produtores, o próprio elenco mesmo, contando e criando histórias que saem um pouco dessa narrativa hegemônica que a gente tem hoje, do que a própria Paulinha citou, da história do herói, e aí tem toda essa jornada, ou então dessa coisa do white savior, que aí você tem um protagonista branco que salva todo mundo. Não, entendeu? Eu acho que a gente pode quebrar um pouco isso, e eu sinto falta dentro da podosfera. Acho que na literatura a gente tem crescido muito nesse aspecto, mas são projetos que eu gostaria de ver saindo do papel, com certeza.
Eu sinto muita falta de coisas voltadas à ficção científica, e acrescentando aqui com a Ceci, sinto muita falta também de mais diversidade em vozes. E o ponto que mais me pega, eu sinto muita falta de vozes especializadas para guiar podcasts. Eu sinto muita falta de, mesmo narrativas, sendo feitas por atores, atrizes, dentro dessa construção. Uma coisa que me incomoda muito do mercado é que precisa ter um nome de alguém que não necessariamente tenha profissionalização na locução para guiar alguma coisa, para guiar uma história, para guiar uma narração dentro do podcast. E isso é algo que me incomoda muito. Me incomoda muito precisar ter um nome visual, sabe? Precisa ser uma pessoa que está em algum lugar na TV ou no cinema para que tenha respaldo. Eu acho que isso é um dos pontos que mais me incomoda. E além da falta de sci-fi, porque assim, eu sou consumidora ávida de sci-fi e algo que... E não é um sci-fi da gringa, não. Não é um sci-fi, é lá, Star Wars da vida. Eu sinto muita falta de coisas construídas dentro do que a gente tem de realidade, né? Um sci-fi nacional. Sinto muita falta. Com um repertório, com referências nacionais, é algo que me pega muito, assim. Acho que é um lugar para ser trabalhado. Tem muito lugar para ir, inclusive, no podcast. Tem uma, sei lá, é um mar enorme, fundo, que precisa de caras... Eu acho que estamos no momento de que podemos ter caras novas e diversas, e esse pode ser o mercado para a gente ter o ideal de diversidade que a gente busca em outras, e é muito difícil, né, porque... Quem domina essas áreas, igual você se falou, não é a bolha diversa, né? É a elite, né?
Então, pra gente se encaminhar aqui pro final, quando a gente pensa em internet, é fácil de imaginar que existe um divisor de águas aí entre o antes e o depois do YouTube. Vocês acham que pro podcast é o mesmo? Existe um antes e um depois dos podcasts? Como que... O que vocês acham disso?
Eu acho que todo ano é o ano do podcast, né? A gente tem vivido aí o ano do podcast há bastante tempo, e acredito que o podcast ele veio para realmente mudar a forma com que é produzido conteúdo, é produzido cinema e o jornalismo. Eu já vejo que tem modificado muito as outras mídias e a forma com que são criados os novos projetos dentro do audiovisual. O podcast ele tem sido uma alternativa muito boa e acessível também para quem quer estar na internet e fazer alguma coisa com o seu trabalho, com a sua área de atuação, fora das mídias tradicionais, assim. A galera que não tem material, equipamento para vídeo, mas consegue um equipamento para áudio iniciante para já entrar com alguma coisa e já realmente tirar projetos do papel. Mas assim, dizer que vai mudar o mundo, a forma com que... Não sei, eu acho que isso é um pouco prepotente. Acredito que as mudanças já estão em curso, elas já estão acontecendo. Já é diferente a forma com que a gente se comunica, com que o jornalismo é feito, com que o cinema é feito. E a tendência é que isso continue a longo prazo. Agora, se vai existir um antes do podcast, tipo Antes de Cristo e depois de Cristo, é algo que a gente ainda tem que ver, porque estamos aí vivendo um conjunto de transformações muito grandes, agora com o metaverso, que é um outro formato, um outro espaço de produção, de existência. Então resta ver para quais caminhos que nós vamos. E muito disso é como que as pessoas vão usar essas ferramentas e para quê. Porque pode realmente ser uma tragédia, com mais MesaCast quebrando todas as regras e criando coisas muito negativas, ou não, pode ser algo muito positivo. Eu acho que é uma parada pra gente acompanhar e ver aonde vai nos levar, assim.
Eu concordo com a Ceci, mas eu acredito também que tem muita transformação tecnológica e muitas mídias sendo consumidas ao mesmo tempo para que a gente tenha algo tão revolucionário quanto foi a fotografia, o quanto foi a rádio, o quanto foi o cinema nas suas épocas devidas, né? A gente vive um eterno... O rolê do consumismo que eu já comentei antes, mas num nível muito mais pesado e rápido, né? Eu não sei nem se a gente tem capacidade de acompanhar, não somos nem tão velhos assim, mas eu acredito que a gente já não tem condições de acompanhar o ritmo dessas evoluções. A gente consome muitos formatos, muitas redes, muitos tipos de informação ao mesmo tempo. Então, eu não vejo o podcast fazendo algum tipo de ruptura. Eu vejo ele mais se mesclando a outras coisas e se fixando como um mercado mesmo. Mais do que sendo algo disruptivo, assim, sabe? Mais do que sendo um marco. Porque se você for ver desde que, sei lá, quando eu fui apresentada a podcast lá em 2008, era assim... Era só uma especulação, né? Uma forma de você trazer outro tipo de mídia para dentro da internet ou algo do gênero. Então, eu não vejo ele sendo algo nesse nível. Posso estar totalmente errada, mas são tantas revoluções, né, midiáticas ao mesmo tempo. Então, a gente hoje tem Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, mudanças no YouTube, mudanças e coisas... Algumas coisas englobando outras de forma agressiva, para falar de comercialmente mesmo, né? Que eu não vejo o podcast sendo algo tão drástico, pelo menos não no mercado brasileiro. Talvez se isso vier de um movimento de fora para cá, mas eu ainda acredito que outros mercados e outras mídias têm uma força muito grande ainda na sociedade, né? Então, não sei dizer. Eu acho que não.
Eu acho que um lugar que o podcast pode, de fato, assim, fazer a diferença total é para quem produz roteiro. E acho que ainda só não começou porque a gente não trabalha audiodrama da forma como a gente deveria trabalhar. No último episódio do Coração da Quilha, que eu tava participando como convidado, eu até cheguei a citar isso. Eu acho que os podcasts de audiodrama, eles são uma escola, assim, maravilhosa para quem faz roteiro. Porque a partir do momento que você tira a imagem de equação da sua produção, o custeio da mesma vai lá para baixo. Então você pode fazer uma história sobre qualquer coisa, sabe? E você pode usar essa mídia como um laboratório para ir testando a sua criação de narrativa, criação de personagens, seus diálogos, a sua direção de atores ou sua própria atuação. Então eu acho que a partir do momento que a gente tiver os audiodramas, porque eu acho que ainda a gente vai chegar no momento que audiodrama vai ser uma coisa, vai bombar acho que a gente não chegou ainda nesse pico, eu acho que a gente vai enxergar vários roteiristas nascendo daí, sabe? Nascendo, vindo dos podcasts e migrando para o cinema eventualmente. É um espaço aí a ser explorado. Mas antes da gente dizer tchau, eu queria que vocês falassem um pouco sobre as referências de vocês. Quais referências vocês trouxeram quando vieram para os podcasts e o que influencia, o que toca cada uma de vocês?
Eu acredito que as principais referências que eu trago para qualquer coisa que eu faça relacionada à criatividade, parte da literatura, porque foi onde eu comecei a entender o que era construção de narrativa, criar história. Qualquer conhecimento que eu tenha hoje sobre roteiro, sobre produção de texto em si, parte da ficção, principalmente da ficção científica, dessa coisa cyberpunk futurista, essa parada de utopia e distopia também, são referências muito grandes que com certeza me influenciam e continuam a construir a minha percepção do que a gente pode esperar dos podcasts, do que a gente pode esperar tanto do jornalismo quanto do cinema. E além da questão da literatura, eu acho que muito da música também, da construção de histórias por meio de versos, melodia, de como você consegue usar sons, e já acho que dialoga muito com o podcast, para você criar sensações, criar percepções ou transmitir uma mensagem de qualquer forma que seja. Então, tanto a literatura quanto a música realmente são as bases, assim, pra Cecília no mundo dos podcasts. E você, Paulinho?
Ai, vocês me pegaram, né? Bom, a minha referência básica de vida é cinema, porque acho que nem lembro quando que eu decidi que eu iria estudar cinema. Não me arrependo de ter estudado, porém trabalhei muito pouco no cinema, com o cinema. A minha referência estética, quando eu falo de textura, quando eu falo de tempero, quando eu falo de um que a mais, vem de coisas que são totalmente fora do padrão hollywoodiano de fazer cinema. E tem um pezinho europeu, sim, mas aquele assim, leste europeu, que eu vou parecer prepotente pra caralho falando isso, eu sei. Não sou cinéfila. Não sei nem se eu me considero cineasta, não sou cinéfila, eu já vi muito filme já, mas não sou cinéfila não, porque eu não sou noia, não tenho probleminhas. Eu gosto muito de cinema asiático, gosto num nível assim, eu gosto tudo que desconstrói aquilo que eu comentei sobre o arco do herói tradicional hollywoodiano de ser. Gosto a um nível de, assim, meu diretor favorito da vida é o Wong Kar-wai, é um diretor sul-coreano que faz filmes com atores e locações ao redor da Ásia. Ele trabalha a Ásia como um todo, ele trabalha muito essa quebra da narrativa, ele trabalha muito com sensações atemporais, então eu tenho muito... O meu repertório básico é, se a cena te passa algum tipo de sensação, ela não precisa de ator, ela não precisa de voz. Ele trabalha a fotografia num lugar maravilhoso, ele trabalha atores num lugar maravilhoso. E acho que esse é meu repertório básico, além de sci-fi, né? Eu sou uma viciada em sci-fi a níveis pesadíssimos. Eu vou para um lugar meio contraditório com o que eu acabei de falar, porque eu gosto muito de sci-fi americano dos anos 50, 60, aqueles bem clássicos de visita alienígena, entre outras coisas, mas os bem construídos, tá? Tem um livro que eu gosto muito e que eu acho que eu falo ele eternamente, foi o primeiro audiobook que eu ouvi. Ele não tem absolutamente nada de som, são só as vozes dos atores, que chama The Creature from Beyond Infinity. E é um dos melhores audiobooks que eu já ouvi na minha vida. Eu ouvi ele em duas tacadas, porque eu ouvi ele duas vezes. E eu achei a narrativa e a construção dele maravilhosa. Inclusive, foi uma das coisas que me fez abrir mais os olhos para podcasts. Eu não consumi tanto podcast quanto hoje. Porque hoje também a gente não consome muito, não, né? Não adianta mentir que, assim, consumir mesmo.
Eu consumo.
Ah, você consome, tá. Eu não consumo tanto podcast quanto eu gostaria. Não há tempo hábil para consumir tanto podcast. Nem tanto filme quanto eu gostaria. Mas ainda assim, eu sempre tenho a tendência muito grande de ir para filmes que fogem do esquema hollywoodiano de ser. E eu gosto muito de terror. Eu gosto de slasher, vai, eu assisto pra ter uma base, mas gosto muito de filmes que tem um tom por trás do terror que tá sendo construído.
Bom, gente, então é isso aí. A gente vai aguardar o podcast da Paulinha, que não vai ter ninguém falando nada, vai ser só o som, a panela fritando um peixe, um portão abrindo, um carro buzinando.
Estética brasileira, então, aí, é sobre isso.
Uma vaca mugindo. Esse é o podcast que a Paulinha quer fazer e vocês tirem o que vocês quiserem disso. Tem algo mais afetivo que uma panela de pressão cozinhando feijão?
Não tem nada mais gostoso do que aquele barulhinho lá da panela pegando pressão. Dá pra sentir o calor da cozinha com a panela pegando pressão, gente.
Eu tenho medo de panela de pressão, então isso pra mim parece um filme de terror.
Aí, ó, já é, mas é esse é o terror que a Paulinha tá construindo. Tá vendo como ela tá misturando os gêneros? Já te despertou uma coisa...
Já tá funcionando, não precisa de voz nem de ator, como ela falou.
Te assustou, tá vendo? Funcionou.
Medos inexplicáveis, panela de pressão.
Mas, gente, eu queria agradecer o tempo de vocês, a paciência, o conhecimento que vocês compartilharam aqui com a gente e, né, deixar as portas e o coração aberto aqui, como a Cecília mencionou no começo do programa, para que vocês participem mais vezes.
Muito obrigada!
Obrigada! Obrigada pela participação.
E depois desse passeio midiático, gente, acabou aqui mais um episódio do Coração da Quilha. A gente tinha que ter aquele efeito do Jô, assim, ó, sabe? Um dos nossos originais da Maremoto. Muito, muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Eu espero que a gente tenha esclarecido um pouco sobre o nosso processo aqui dentro da Maremoto para vocês. Eu, Danilo Santana, fui o host dessa rodada e mal posso esperar para ver o que vem a seguir. Ah, mas antes desse programa acabar, sigam a gente no Twitter e no Instagram, no @maremotopodcast. Enviem seus comentários, sugestões, dê um alô, interajam com a gente, beleza? Até a próxima, fui!
Este podcast foi editado pela Maremoto.